Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje convosco o João Santa Rita e o Amâncio Miguel vai estar ali encarregue das redes sociais. Nós vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, hora de Angola, estamos também em onda média, 1530, e em onda curta continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Os ouvintes podem também seguir-nos no Facebook, através de, portanto, a nossa morada no Facebook é VOA Português. E se nos quiserem mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, podem fazê-lo. Não vale telefonar, porque não atendemos, mas podem mandar mensagem. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é o conhecido ativista e jornalista angolano Rafael Marques. Mas antes de passarmos ao convidado e aos ouvintes, vamos para o Uige, para uma tragédia. Vários mortos hoje no início do Girabola. E na estreia da nova equipa de competição, o Clube Santa Rita, o Muniz Francisco está no Uige.
Pelo menos 17 pessoas, entre crianças e adultos, morreram num trágico acidente na queda do portão principal do estádio 4 de Janeiro, na província do Uige, no jogo que marcou a abertura do Girabola entre a equipa do Santa Rita e o Recreativo do Libolo. Até agora desconhece-se o número exato e que neste momento decorre também um momento de muita aflição por parte dos familiares e também por parte da equipa médica que se encontram neste momento de serviço. Outros familiares até agora desconhecem verdadeiramente os corpos e neste momento o hospital encontra-se completamente cheio de pessoas que até agora procuram pelos seus familiares. O portão caiu logo na primeira parte do jogo. As pessoas forçaram porque a maioria queriam assistir o jogo. As crianças que não tiveram dinheiro foram os que mais sofreram. Mas comigo aqui o senhor Castigo Olavo, que vai contar o que aconteceu.
Nós estávamos no portão, só havia dois polícias. E aí as pessoas começaram a empurrar, havia crianças, havia todos. Depois o portão caiu e as pessoas automaticamente foram pisoteadas. E daí vi muitas pessoas a desmaiar, etc. Tivemos que sair a correr. Quando estávamos agora, chegamos aqui na Casa Mortuária, tem mais de 17 pessoas que morreram e mais de 100 feridos.
Do Iso Travaus da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita, e vamos ter também aqui o Amâncio Miguel, aqui ao meu lado, ele vai tomar conta das redes sociais. Hoje temos connosco o Rafael Marques. Eu tenho a dizer que nós planeávamos ter aqui connosco o Rafael Marques, aqui sentado ao nosso lado. Ele foi para Boston, para o norte dos Estados Unidos, e foi apanhado numa enorme tempestade de neve, mas de qualquer maneira, pois não conseguiu chegar aqui. Os aeroportos estão com voos muito atrasados, mas o Rafael Marques está em linha pelo telefone a partir de Boston. Rafael Marques, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir muito bem, sim, João Santa Rita.
Ok, muito bem. Muita neve por aí, não é verdade?
Sim, sim, sim.
Bem, olha, Rafael Marques, antes de passarmos aos ouvintes, vamos ver, eu vou-te perguntar, portanto, eu sei que estiveste aqui no Departamento de Estado. Com quem é que te avistaste e como é que decorreu isso, esse encontro?
Eu tive um encontro com a Secretária de Estado para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield. Foi mais um encontro de cortesia, como tenho feito sempre, e para o intercâmbio de pontos de vista sobre a situação atual, e o meu foco é sempre os direitos humanos, a questão da liberdade de imprensa, Em Angola são questões que mais me preocupam e também falei sobre alguns desses temas. É um encontro de cortesia.
Portanto, a impressão com que ficas é que o Departamento de Estado está a par da situação em Angola?
É assim, tanto o Departamento de Estado como qualquer outro governo tem sempre interesse, mesmo o governo angolano, em ouvir outras vozes e tentar também interagir mais com os fazedores de opinião sobre determinada realidade. E é isso que acontece também com o Departamento de Estado.
Muito bem. Bem, vamos a ver se já temos ouvintes. Eu vou ali perguntar ainda não, pelos vistos ainda não. Não sei se há aí já nas redes sociais alguma questão.
Sim, já temos algumas questões nas redes sociais. Já temos alguns seguidores que vêm de diferentes partes do mundo. Temos, por exemplo, o Hugo Silvestre do Ghana, o Manilson Howard, que também nos saúda de Nova Delhi, na Índia. Mas em relação às perguntas, temos uma primeira questão que é do Miguel Chiari, que diz que gostaria de pedir ao Rafael Marques para solicitar nos Estados Unidos, ele diz a Voa, nos Estados Unidos, uma comissão de observador dos direitos humanos e que esse grupo não fosse ligado ao MPLA para observar as próximas eleições em Angola. E também a pergunta, essa é uma solicitação, mas a pergunta do Capita Edgar Mourão, que fala da Baixa de Cassange em Luanda, pergunta ao Rafael Marques o que acha do governo liderado pelo MPLA, que está próximo dos angolanos ou não, e numa relação franca com várias instituições e organizações da sociedade civil. E a questão que ele coloca tem exatamente a ver se este governo é democrático ou não.
Muito bem. Bom, sobre o pedido, devo dizer que não cabe a mim solicitar observação internacional. Isso passa pelos canais oficiais. De qualquer modo, penso que há interesse, quer nos Estados Unidos, quer ao nível da União Europeia e outros países, de acompanharem o processo eleitoral em Angola. Mas o fundamental, só haverá fiscalização efetiva das eleições se houver uma maior participação dos angolanos no processo e, sobretudo, na demanda de transparência, quer do registro eleitoral, quer de vários atos que estão a decorrer do momento na preparação das eleições. Sei, por exemplo, que há agora a grande polémica sobre o facto do ministro da Administração do Território, que será o candidato a vice-presidente do MPLA, ter neste momento, como é acusado por muitos, de estar a fazer o papel de árbitro em jogo, controlando a parte do processo eleitoral, enquanto é a parte mais interessada na qualidade de candidato a vice-presidente. E então são questões que requerem esclarecimento. O próprio ministro já esclareceu que não há conflitos de interesses, mas é necessário que hajam mais opiniões por parte da sociedade e uma discussão mais abrangente. E também, por uma questão até de lisura, seria muito bom que o ministro se afastasse das suas funções para que não houvesse, não lançasse a suspeição sobre o processo eleitoral.
Costuma-se dizer que em política as aparências são muito importantes, não é? Mesmo que não haja, a aparência de que pode haver é mau. Olha,
certeza, e tendo até a certeza de que o MPLA ganha, não vejo qual é o problema em separar as funções.
Muito bem. Olha, Rafael Marques, já agora, antes de eu passar, já tenho aqui um ouvinte em linha também, a partir de Angola, mas como estávamos neste tema, eu queria te perguntar. Falou-se na possibilidade, a Casa CE falou na possibilidade esta semana de uma monitorização conjunta da oposição, isto para, portanto, facilitar o uso de pessoal e também, claro, está de meios financeiros. O que é que tu achas pessoalmente disso, de uma monitorização conjunta dos partidos da oposição?
É assim, eu penso que deve haver uma estratégia muito clara por parte, quer da Casa CE, quer da parte da UNITA, que seja bem entendida pelo resto da sociedade, porque não basta que se façam apenas pronunciamentos. É necessário, nesta fase, estamos a poucos meses das eleições, que haja um plano, que haja ideias bastante concretas sobre essa monitorização. Dias antes, a Casa C falou na possibilidade de governar com o MPLA e agora está a falar em monitorar as eleições com a oposição. Isto pode ser um bocado confuso para os ouvintes, para os eleitores e para a sociedade em geral. Quer dizer, tem que haver uma ideia consistente, coerente.
Uhum. Muito bem. Olha, então vamos já para os ouvintes em linha. E vamos começar precisamente na Lunda Norte. Olha, Rafael Marques, tu escreveste sobre os diamantes. Não sei o que este ouvinte tem para dizer. É o ouvinte Fernando Joaquim. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Estou.
Faça favor, senhor Joaquim. Não sei se tem uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
Faça favor.
Muito boa noite, senhor Ministro.
Boa noite. Como está?
O que quer dizer das fronteiras do Estado Lundatoco, em Angola, a atual República Democrática do Congo, e a República da Zâmbia, e a atual República da Namíbia, celebrado aos 25 de maio de 1891 em Lisboa, entre o Estado português, o Estado belga, o Estado inglês e o Estado alemão? Isso é uma primeira pergunta. E segunda pergunta. O que significa a lei número 8.904, de 19 de 12 de 1955? E a lei número 15.445, de 1 de janeiro, de 7 de 1951? Como que são seguintes? Tudo aqui na Lunda Choco, todos os jovens que estão aqui são empregados. São empregados. Mas estão trabalhando que são estrangeiros, provenientes de Angola. Dias atrás, que nós vimos aqui grandes herenses, Baluba, Capongo, Calundas, que estão a trabalhar na sociedade mineira do Lucapa. O SSML ajudava o governo angolano há 40 anos. Parou a mina, nem o governo diminuiu os trabalhadores, nem meta os trabalhadores na reforma. Mas não sei qual é esse país do mundo que existe isso. E também, eu penso que as eleições estão muito tarde aqui na Lunda. Estamos a ver que os estrangeiros de ano estão na escola de formação. Pagaram dinheiro, só pagaram 5 mil kwanzas, 3 mil kwanzas, né? 2 mil kwanzas para poder dar cartões de eleitor. Mas por isso que esse país é governado pelo estrangeiro para fazer as eleições ou para os próprios angolanos. Nós pensamos que nós aqui é Munda-Munda, Angola e Angola. Então, por que sempre continua essa extradição? Os trabalhadores do hospital de Lucapa já trabalham há mais de 12 anos sem salário. Os trabalhadores do governo público também, de Lucapa, trabalham há mais de 4 anos também sem salário, 3 anos sem salário. Inclusive, temos professores que trabalham há 12 anos sem salário. Então, como é que nós podíamos fazer essas eleições aqui? Se o governo angolano declara dizer que a Lunda é a Lunda, a Lunda é a Lunda.
Muito bem.
Não podem pôr ao povo, a população em escravidão, os estrangeiros começam a matar os próprios povos em cima de seus diamantes. Isso é um crime. Então, qual é o direito?
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Fernando Joaquim, ele estava a falar da Lunda Norte. Rafael Marques, obviamente, eu não entendi bem as perguntas deste ouvinte sobre aqueles artigos todos, mas obviamente isto tem a ver com a reivindicação da autonomia das
Lundas. Eu entendi muito bem.
Sim.
Eu penso que o meu concidadão levantou aqui algumas questões muito importantes. É fundamental que os indivíduos que reivindicam autonomia para as Lundas, porque as questões que colocou dos tratados têm a ver com isso.
Sim.
Tenham em atenção um facto muito importante, e que ele próprio mencionou. Há trabalhadores no Hospital de Lucapa, há anos sem salários, professores há anos sem salários. Eu sei, por exemplo, de fiscais em Cafunfo que estão há 20 anos sem salários. Trabalham há 20 anos sem salários. Desculpa.
Sim, sim, sim.
Eu penso que são as questões fundamentais que estes cidadãos se devem organizar para defender os direitos dos seus concidadãos de forma consistente, de forma a que as autoridades locais, o governo central, respondam efetivamente a essas preocupações. Sobre os tratados, o Tratado de Berlim, eu penso que nem sequer vou responder, porque nessa altura nem sequer faz sentido misturar a questão do Tratado de Berlim sobre as fronteiras de Angola, porque não é a altura de se discutir isso, é porque temos problemas fundamentais que precisam de ser abordados e, infelizmente, essa capacidade que os lundas têm de se organizar está a ser mal empregue nessa reivindicação da autonomia, quando devia ser para juntar mais pessoas no sentido de reivindicarem que haja mais investimentos, que os diamantes que saem das lundas tenham algum proveito para as comunidades locais, o que não acontece até o momento, e que se acabem com os abusos dos direitos humanos nas lundas, que é das zonas mais afetadas, parece até que continua numa situação de guerra às vezes, não é? E então o meu conselho para o Sr. Joaquim é precisamente isso, que direcionem o foco da sua atenção para a defesa dos interesses dos trabalhadores e das comunidades locais na reivindicação dos seus direitos consagrados na Constituição de Angola.
Muito bem. Amâncio, nas redes sociais, o que é que se diz?
Uma chuva de perguntas.
Uma chuva de perguntas.
Uma chuva de perguntas, muitas delas, Rafael Marques, ligadas a uma situação que ele já esclareceu, pelo menos na entrevista que teve connosco, que era sobre a importância da participação nas eleições e também que a mudança no sistema político angolano também depende do povo. Mas tem outras questões que não têm a ver com essa questão, por exemplo, o Leandro, geologista, que é o nosso amigo que sempre nos liga da Rússia, pergunta, quer saber a atualização do Rafael Marques sobre a situação do conflito na Cabinda, onde há casos de violação dos direitos humanos. Enquanto que a Slávia Natália pergunta ao Rafael se algum dia pretende candidatar-se à presidência da República e se não tem medo de regressar a Angola. Essas duas perguntas no momento, pois no outro segmento teremos outras.
Muito bem. Sobre o conflito em Cabinda, mais uma vez, é importante que os concidadãos tenham em atenção que podem fazer muito mais para sanar esse tipo de conflitos se tiverem uma intervenção proativa e direcionada na denúncia e na exigência de resposta a estas questões junto das entidades de direito. O que se passa em Cabinda é um bocado o que se passa nas lundas também. A maior concentração da atenção para as reivindicações da autonomia, e no caso de Cabinda tem independentistas, do que propriamente para defender os direitos dos cidadãos. Quer dizer, organizam-se vários movimentos em Cabinda, mas poucos deles têm a capacidade de trazer essas denúncias a lume. E aí, mais uma vez, é a questão da responsabilidade dos cidadãos. Não devem esperar que alguém saia de Luanda para ir ver o que se passa em Cabinda ou ao nível da comunidade internacional. Podem fazê-lo diretamente. E podem estabelecer sinergias com cidadãos em Luanda, noutras partes do país e fora de Angola para denunciarem casos específicos de violação dos direitos humanos que decorrem nessa província. De outro modo, o que é que nós estamos a fazer? É perpetuar aquele sistema em que os líderes cabindenses fazem acordos com o governo, são incorporados no governo e deixam sempre a população na mesma situação. Quer dizer, usam as reivindicações independentistas para conseguirem cargos no governo e depois abandonam as populações. Temos ali o secretário de Estado para os Direitos Humanos, o Sr. António Bento Bempo, que foi comandante da FLEC, não é? Seria bom que os cabindas lhe perguntassem o que é que ele faz pelos direitos humanos em Cabinda. Sobre a questão da senhora Flávia Natália, eu vivo em Angola, contrariamente ao que muitos cidadãos pensam. Vim apenas sair de Luanda dias para esta visita e regresso normalmente a Luanda. Não tenho medo porque é a minha terra, é o meu país, conheço os meus direitos. E estou sempre preparado para enfrentar as consequências dos meus atos, que sei que não são atos criminosos, são atos de cidadania, e, portanto, vivo tranquilo com a minha consciência. Não tenho medo de ninguém, porque não roubei ninguém, não matei ninguém. Aqueles que roubam e que matam e que usam o poder do Estado para isso é que devem temer os cidadãos. Eu não.
Muito bem.
Em relação à candidatura, o meu papel penso que muitas das vezes também um dos grandes problemas em África é pensarmos que o poder está apenas na intervenção política, político-partidária. Não. O exercício da cidadania também é um grande poder e é o que eu faço.
Muito bem.
Olha... Uma nota, João, aqui. A Slávia já mandou, através do nosso Facebook, palmas para o Rafael Marques.
Muito bem, muito bem. Ok, então eu tenho aqui mais ouvintes pelo telefone. Agora, olha, continuamos nas Lundas, agora na Lunda Sul, com o ouvinte Almeida Mucanja, no Saurimo. Senhor Mucanja, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Faça favor, senhor Mucanja. O microfone é seu.
Sim, sim. Obrigado. Em primeiro lugar, eu felicito ainda o 45º presidente dos Estados Unidos, da América, o Donald Trump. Então, isto é mais que aparece ali, é mais a democracia que nós. Eu acompanhei um bocadinho mais, sabe, sobre as Lundas, aonde que nós estamos, porque nós somos povos daqui, das Lundas. É lamentável. Eu tenho 4 pontos.
Faça favor, mas rapidamente, está bem?
Sim. Aqui, nós aqui ainda falta a liberdade de imprensa. Nós aqui temos falta de direitos humanos. Temos direito de protestar o que está mal. Pode fazer um manifesto, dizem, a pessoa para protestar o que está mal. As pessoas poderíamos escrever para o governo. É claro, sinceramente, a pessoa que quer protestar com o governo, escrever para o governo e levar a carta, e várias vezes essas cartas aqui é rasgado e é botado no lixo. A não ser que as pessoas fazerem uma manifestação dizendo apoiar o camarada fulano X do regime que está no poder. Eu queria rapidamente dizendo sobre aqui no, na Lunda Sul, dentro da cidade do Saurimo, quer dizer, temos as ravinas em todo lado. Temos aí os bairros de Tizainga, bairros Candembe, quer dizer, as ravinas, cada vez mais as ravinas, as águas, a chuva cai, o povo é abandonar, os povos abandonam as casas deles para irem em outro sítio, mas o governo não dá resposta nisso.
Okay.
A energia elétrica e a...
Senhor Mucanja, olha, está a chegar com muitos cortes. Está a chegar com muitos cortes, eu vou ter que o interromper, mas de qualquer maneira, Rafael Marques, este ouvinte levantou a questão da liberdade de imprensa e eu sei mais ou menos qual é a tua opinião sobre a liberdade de imprensa, mas eu vou levantar uma questão que foi levantada aqui há tempos por um ouvinte que nos escreveu, ou que me escreveu para mim por um e-mail, que dizia que o Rafael Marques se queixa muito da liberdade de imprensa, mas tem um jornal, que é um jornal na internet, que é o Maca Angola, que funciona abertamente. O que é que você tem a dizer sobre isso?
É uma boa pergunta. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão estão consagradas na Constituição para todos os cidadãos angolanos, não para um ou dois que conquistaram o direito de exercer a sua profissão com toda a liberdade. O que este cidadão está aqui a queixar-se, o senhor Mucanja,
sim,
é um bom exemplo disso. Qual é a liberdade de expressão que ele tem? Qual é o acesso à liberdade de imprensa que ele tem? Esse indivíduo, eventualmente, na Lunda Sul, não tem acesso à internet para acompanhar o Mac Angola. O Jornal de Angola, que é um jornal do Estado, que pertence a todos os angolanos, chega-lhe com liberdade de imprensa. A Rádio Nacional pratica a liberdade de imprensa, que é um órgão do Estado e serve o país todo, deve servir o país todo. A TPA transmitem informações com liberdade de imprensa, não é? A liberdade de imprensa não é um reduto para 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, ou mesmo 1 milhão. É para todos os cidadãos angolanos sem exclusão. E é isso que muitos angolanos às vezes se enganam com essas pequenas diversões, não é?
Ah.
O Mac Angola não chega a todo o país.
Muito bem, muito bem. Márcio, eu tenho aqui mais um ouvinte.
E se calhar, para continuar nessa questão, o Rui Vasconcelos pergunta ao Rafael Marques, ou melhor, pede uma clarificação do Rafael Marques sobre o que escreveu no Mac Angola, com o título Morte da Imprensa em Angola.
A lei de imprensa aprovada, promulgada pelo Presidente da República, tem esse fim de, basicamente, acabar com a liberdade de imprensa no país. E, obviamente, da mesma forma que se combateu o colonialismo e que se combatem todo o tipo de abusos, também nós combatemos essa tentativa de silenciar as poucas vozes que vão continuar, que continuam a remar contra a maré. É uma questão de afirmação de luta, porque as leis não podem ser usadas para retirar direitos constitucionais aos cidadãos. E por isso é que o que se pretende com esta lei da parte do Presidente e dos seus acólitos é precisamente garantir que haja cada vez menos espaço para o exercício da liberdade de imprensa e de expressão. E basta terem uma ideia que quantas vezes, por exemplo, o governo provincial autorizou uma manifestação, não é? E não há liberdade de imprensa onde não há liberdade de expressão.
Muito bem. Muito bem. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o Pedro Calunga, em Luanda. Pedro Calunga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Pedro Calunga, faça favor.
Eu saúdo a vocês todos que estão aí. Saúdo o senhor Rafael Marques. A minha questão é a seguinte. Eu queria só fazer uma pergunta ao senhor Rafael Marques. É chegado o momento das eleições. Praticamente temos apenas 6 ou 7 meses próximo das eleições. E, na verdade, existe um órgão que as Nações Unidas... eu não sei qual é o papel das Nações Unidas, mas sei que é uma organização mundial. E eu queria perguntar ao senhor Rafael Marques, nós os angolanos, estamos cansados dessa governação. E nós já vemos que o MAT, que é o Ministério da Administração do Território, está a usurpar um poder que não lhe cabe. E com essa usurpação de poder, acaba ainda mais quer dizer, põe o povo em descrédito. O povo fica já assim, saber que pronto, o que vale votar se as coisas já não vão bem? E eu queria perguntar ao nosso Rafael Marques, o que está a pensar, então, para ver se muda esse quadro? Porque eu sei que esse partido que está no governo praticamente já se preparou. Muito já bem, tem senhor. Tudo nas mãos.
Muito bem, senhor Calunga. Muito bem,
antes que isso não aconteça, pede-se às Nações Unidas para ver se começa a se observar já. As coisas não estão bem.
Muito bem, senhor Calunga. Olha, eu tenho que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora e eu quero dar a oportunidade ao Rafael Marques. Rafael Marques, duas boas perguntas, penso eu, neste comentário do nosso ouvinte, que é a questão de participar ou não nas eleições e a questão da observação estrangeira.
Sim, são questões pertinentes. E, mais uma vez, as eleições dependem da vontade dos angolanos. Somos 24 milhões de cidadãos, não é? Neste momento estamos a falar, por exemplo, o ouvinte levantou a questão do ministro Bonito de Sousa. Caso os cidadãos se organizem e pressionem todo o país pela sua demissão, certamente ele terá de escolher entre ser candidato e prejudicar a sua candidatura no dia das eleições, porque o povo não o quer como ministro da Administração do Território, ou então deixar o ministério para outro indivíduo que possa continuar a coordenar as eleições enquanto ele se concentra na campanha pelas presidenciais ou, sim, como são eleições atípicas, não é? O povo, olha, não escolhe diretamente nenhuma coisa nem outra.
Rafael Marques.
Nem o presidente, nem o parlamento.
Rafael
é pelas
Marques.
Listas. Mas a questão fundamental que o cidadão Pedro deve ter em atenção, tem o poder, enquanto cidadão, com outros
Rafael
cidadãos,
Marques.
De fazerem, de reivindicarem
Rafael
a luz
Marques.
Da Constituição angolana para que hajam mudanças. Em relação às Nações Unidas, não devemos esperar muito da comunidade internacional. Já vimos em 92, tivemos as Nações Unidas em Angola,
Rafael Marques,
monitorar o processo eleitoral, e vimos o desastre que foi.
Muito bem. Olha, Rafael Marques, continua em linha. Estamos a terminar a primeira meia hora do Angola Fala Só. Continue connosco. Continue com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de agora em onda média, 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos também na Facebook VOA Português. E se quiserem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, podem fazê-lo pelo número 1-908-652-4584. Nós vamos continuar hoje o nosso convidado. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o nosso convidado é o conhecido ativista e jornalista Rafael Marques. Ele está-nos a falar de Boston, onde se encontra. Mas antes de seguirmos, vamos para o Uíge, para a tragédia do Uíge. Vários mortos hoje no início do Girabola e na estreia da nova equipa da competição, o Clube Santa Rita. O Muniz Francisco tem os pormenores.
Pelo menos 17 pessoas, entre crianças e adultos, morreram num trágico acidente na queda do portão principal do estádio 4 de Janeiro, na província do Uíge, no jogo que marcou a abertura de Girabola entre a equipa do Santa Rita e o Recreativo do Libolo. Até agora desconhece-se o número exato e que neste momento decorre também um momento de muita aflição por parte dos familiares e também por parte da equipa médica que se encontram neste momento em serviço. Outros familiares até agora desconhecem verdadeiramente os corpos e neste momento o hospital encontra-se completamente cheio de pessoas que até agora procuram pelos seus familiares. O portão caiu logo na primeira parte do jogo. As pessoas forçaram porque a maioria queriam assistir o jogo. As crianças que não tiveram dinheiro foram os que mais sofreram. Mas comigo aqui o senhor Castigo Olavo, que vai contar o que aconteceu.
Nós estávamos no portão, só havia dois polícias. E aí as pessoas começaram a engorrar, havia crianças, havia todos. Depois o portão caiu e as pessoas automaticamente foram pisoteadas. E daí vi muitas pessoas a desmaiar, etc. Tivemos que sair a correr. Quando estávamos agora, chegamos aqui na Casa Mortuária, tem mais de 17 pessoas que morreram e mais de 100 feridos.
Do Iso Trabalhos da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz, e nós vamos com certeza continuar a acompanhar esta situação trágica no Uíge. Rafael Marques, desculpa, há um bocado tive que te interromper um bocado, porque estávamos a chegar ao topo da hora e eu tenho que realmente dar os cumprimentos de onda, faz parte da praxe, não é? E do obrigatório. Mas de qualquer maneira, Rafael Marques, eu queria que talvez tu estavas a falar do papel das Nações Unidas, se quiseres continuar, faz favor.
Antes disso, deixa-me primeiro oferecer também as minhas condolências às famílias enlutadas por esse trágico acidente. Mais uma vez mais, vemos que temos ali uma situação em que não foram tomadas medidas de segurança necessárias para evitar esse tipo de acidentes. E é importante que haja responsabilização por quem deveria garantir a segurança do estádio.
Uhum.
Sobre as Nações Unidas, nós tivemos a monitoria das eleições em 1992, que resultou no reacender do conflito, e desde então temos que ter este cuidado de pensar que a comunidade internacional pode ajudar-nos a resolver os nossos problemas. Eles só poderão ajudar, efetivamente, se nós tivermos ideias muito claras, tivermos uma grande disposição, como aconteceu na Gâmbia, em que a população teve uma atitude bastante cívica de mandar embora o presidente pela via do voto, e quando este presidente tentou manipular e tentou ficar à força, ali a comunidade dos países da África Ocidental vieram em socorro da população angolana, dando um ultimato ao presidente para que se retirasse do poder. É assim que as coisas devem funcionar. Quer dizer, os angolanos devem abandonar essa ideia de que alguém resolverá os seus problemas por si próprios. Por quê? Porque o MPLA, de certo modo, educou os cidadãos a serem irresponsáveis. a não assumirem a responsabilidade pelos seus atos. As eleições não serão um produto da mediação ou da intervenção dos Estados Unidos, da União Europeia ou das Nações Unidas. Só teremos eleições livres e justas em Angola quando a população estiver preparada e organizada para dar um basta aos partidos políticos, sobretudo o partido no poder, e tomar as rédeas da fiscalização do processo. E quando digo tomar as rédeas, quem são os indivíduos que se sentam nas mesas da Assembleia de Voto? São os filhos do povo. São os professores. São jovens. Quem está a fazer o registro eleitoral? São jovens. Por exemplo, eu reportei há pouco tempo atrás o caso de três jovens de uma brigada de registro eleitoral que foram torturados pela Polícia Nacional. Qual foi a solidariedade dos cidadãos para com estes jovens que estavam a fazer o seu trabalho e no exercício do seu trabalho foram violentados pela polícia? Não houve solidariedade. É aí onde nós temos que insistir. Os cidadãos angolanos devem pôr termo a essa ideia de transferir sempre a sua responsabilidade dos seus atos para outrem resolver.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha de Benguela, mas tenho o Amâncio está-me desesperadamente a fazer sinal, a dizer que tem uma avalanche de pessoas nas redes sociais. Portanto, eu vou pedir ao ouvinte Jaime Cardoso para esperar um bocadinho mais. E vamos lá ver então, Amâncio.
Apenas alguns segundos. O Luís Mengo Luizão diz que admira muito o Rafael Marques e também pede ao Rafael Marques para que faça alguma coisa para que não haja fraude nas eleições em Angola. Ora, um pedido. O José, o próprio, pergunta ao Rafael Marques se sabe do aplicativo Zuela, que vela sobre os direitos humanos em Angola e também em África, e quer saber qual é a opinião dele em relação a isso, enquanto que, por último, o Elm Vita Mpazo pede ao Rafael Marques a sua opinião sobre o panafricanismo.
Ora, muito bem. Zuela e panafricanismo. Rafael?
Ouvir a apresentação do aplicativo Zuela aqui em Washington e, sinceramente, não tenho uma opinião abalizada sobre o assunto, porque é uma questão tecnológica.
Sim.
Veremos qual poderá ser a sua aplicação num país como o nosso, onde essa aplicação vai funcionar, tem de ter internet. E como é que se faz a monitoria das eleições, por exemplo, em áreas, sobretudo no interior do país, onde não chega a internet. São questões que eu também ouvi levantadas durante o debate, mas é mais um contributo, e isso é que deve ser destacado, é mais um contributo para que os cidadãos tenham instrumentos de monitoria e de fiscalização das eleições. Agora, mais uma vez, é só um aplicativo. Quer dizer, a vontade, a iniciativa, a ação deve sempre partir dos cidadãos. E é aí onde nós cometemos sempre as grandes falhas. Por exemplo, aí o cidadão pede para que eu tenha uma intervenção na prevenção da fraude. Se eu tivesse esse poder, eu não só preveniria a fraude, mas como eventualmente este mesmo regime já não estaria aí, não é?
Sim, sim.
Havia mais porque pronto, comete muitos crimes e então eu teria todo o gosto em acionar os mecanismos de justiça para que respondessem pelos seus atos.
Muito bem.
Sobre o panafricanismo.
Ah, panafricanismo, era isso.
Sim. Mais uma vez, quando há pouca solidariedade, por exemplo, como vemos entre os angolanos na defesa dos interesses comuns, o panafricanismo fica diminuído. Por quê? Porque se não temos capacidade de estarmos juntos para defendermos o interesse comum, como podemos, por exemplo, nos aliarmos e defendermos os interesses regionais em relação ao Congo Democrático, ao Congo, África do Sul, Zimbábue? E é isso que falta. Primeiro temos de arrumar a nossa casa, criar elos de solidariedade entre os cidadãos, entre as províncias, entre os diferentes grupos. E só depois então podemos pensar no panafricanismo de modo a que possamos fazer parte das grandes dinâmicas que se têm verificado a nível do continente. A sociedade civil angolana é a que menos participa em ações, por exemplo, regionais, e precisamente por causa desse déficit de cidadania que temos no país.
Muito bem. Bem, eu já tenho aqui dois ouvintes, mais dois ouvintes em linha, e eu sei que o ouvinte Jaime Cardoso, em Benguela, está à espera há muito tempo. Senhor Cardoso, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Faça favor, Senhor Cardoso, e muito obrigado por ter esperado, eu sei que tem sido muito paciente. Faça favor.
Agradeço eu. Sim, a minha questão é essa. Sabemos que o partido da oposição, manipula toda a gente, até os pequenos do próprio partido também têm essa doença e manipula toda a gente. Até aqui no meu bairro, tenho visto que os pequenos também estão ameaçando pessoas, tipo pessoas que, por vezes, eles sabem que é tempo de mudar, mas eles vêm com aqueles documentos relacionados ao partido, ao próprio partido que governa o nosso país. E nem sequer têm a liberdade de expressão para justificar, nem sequer justificam porque aqueles documentos só dão, não tem que aparecer no partido ou fazer outras coisas. E a liberdade, a expressão aqui também não reina. E só as redes sociais, por vezes, aqui me possibilita também ter em contato, só por vezes tantas, às vezes tentei falar, porque tenho visto que está assim, nesse tempo das eleições, tem acontecido alguma coisa que também me choca bastante, que só agora aqui na minha província estão a resolver a questão de documentos das pessoas. Uhum. E é um processo que já deviam fazer há bastante tempo, isso estão a fazer agora. E também está sendo tão lento que nem sequer conseguem, e para se resolver preciso das horas e essas coisas. Também está tão chateado que não consigo entender porque desde que eu vejo não tem saída. Mesmo com o partido da oposição, o jeito que está a manipular, tem tantas coisas ali ocultas que eles estão a esconder. Eu gostaria tanto que muitos pensassem nisso, que é hora de mudar, mas somos a mudar, não depende de nós, também não depende só do povo, porque o tal partido, do jeito que está a manipular, depende também de alguns outros países, alguns outros estados, apoiarem também nessa dificuldade que a gente está a passar.
Muito bem. Obrigado, Sr. Jaime Cardoso. Rafael Marques, não sei se quer comentar, se não tem aqui outro ouvinte em linha também.
Passamos para o outro ouvinte e depois faço um comentário.
Está bem, muito bem. Geral. Então vamos para o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, que está no BIE. Sr. Mayamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, Sr. Mayamba, é a sua vez.
Sim, sim. Muito boa tarde para todos.
Boa tarde.
Sim. Eu agradeço primeiro a presença do Rafael Marques e eu lhe chamo carinhosamente como amigo dos pobres de Angola.
Muito bem.
Eu quero fazer uma questão ao Rafael Marques. O Rafael Marques sempre aconselha o povo angolano participar e estarem atentos, sobretudo, à corrupção. Nós, às vezes, temos nos deparado com casos de corrupção em Angola, mas, infelizmente, não temos onde nos dirigir para fazer uma queixa ou uma denúncia. Estamos aqui com muitos casos e não temos como denunciar. Essa é uma. A outra questão, sabemos que o Rafael Marques também é jornalista, usa o seu jornalismo, é direcionado à investigação. Será que essa investigação ou esse jornalismo investigativo que o Rafael Marques tem feito? Normalmente eu ouço mais a falar dos diamantes e sobretudo nas lundas. Será que este trabalho tem sido extensivo nas escolas e nos hospitais? Nas escolas, sobretudo no princípio dos anos letivos, tem havido muitos problemas de corrupção. Não sei se ele também tem chegado a essas escolas para fazer o seu trabalho. Agora, a segunda, a terceira para terminar, quero saber se nas administrações municipais também pode-se fazer o trabalho Da CNE, esses trabalhos aí dos registros, também pode-se fazer nas administrações municipais, é tudo quanto eu queria e agradeço.
Muito obrigado. Era o senhor Celestino Fucamayamba, do BIE. Rafael Marques, faça favor.
Muito obrigado. Olha, aqui o meu amigo Mayamba colocou algumas questões muito válidas. A primeira questão, os cidadãos têm conhecimento de casos de corrupção, mas não têm canais para denúncia destes casos. E eu penso que está ali um bom exemplo daquilo que tenho insistido na falta de liberdade de expressão e de solidariedade também, porque o que é importante agora é criar os mecanismos para aqueles que tenham informação possam chegar aos poucos veículos de informação ou órgãos que estejam capacitados e interessados em dar provimento a essas denúncias. Outra questão que também levantou, que tem a ver com a cobertura dos diamantes, eu penso que fala mais nos diamantes, mas eu também falo dos hospitais. O ano passado falei, por exemplo, da morgue de Luanda, fiz uma reportagem extensiva sobre a morgue de Luanda, como também falei do hospital pediátrico do Américo Boa Vida, a unidade pediátrica do Américo Boa Vida e outras questões que têm a ver com a saúde. Infelizmente, não tenho capacidade como indivíduo que tenho uma operação muito reduzida, eu não tenho staff, não tenho capacidade de cobrir mais temas e mais províncias.
Exatamente.
Mas, de qualquer forma, também o ano passado, por exemplo, porque havia essa ideia de denúncia, cidadãos na Huila, no município de Caluquembe, fizeram-me chegar informações sobre as manifestações que havia lá de estudantes, e eu dei ampla cobertura sobre isso, e até o ministro Bonito de Sousa mandou encerrar a escola de enfermagem a partir de 2017, precisamente por causa das reivindicações que surgiram deste local. E vamos continuar a monitorar. Sim. E a denunciar esse tipo de situações sempre que chegarem ao nosso conhecimento. Nas Lundas, há uma questão que é importante, isso também serve de exemplo. Há vários cidadãos locais, até mesmo camponeses, que têm o meu número de telefone, têm os meus contactos e, quando tomam conhecimento de alguma situação de violação dos direitos humanos ou outra, têm a preocupação imediata de me fazer chegar essa informação. E eu, obviamente, que dou o devido tratamento sempre que consigo confirmar os dados.
Pois. Pronto, muito obrigado. Amâncio, mais questões pela internet? Eu tenho aqui mais ouvintes no telefone, mas vamos.
Algumas questões da internet. O Manilson Howard, que fala-nos de Nova Delhi, na Índia, pergunta ao Rafael Marques a opinião, basicamente, dele. Diz que fala-se muito de uma eventual vitória do MPLA, mas que tal se a Casa CE ganhar as eleições? Qual é a expectativa que o Rafael Marques tem sobre a formação do governo? E, se calhar, ligado a esta questão, queria também pedir ao Rafael Marques para recordar a nossa audiência sobre a sua visão sobre a transparência nas próximas eleições angolanas, porque esta é uma questão que é recorrente nas redes sociais. Outra questão vem do Tiago Fernandes, que pede ao Rafael Marques a sua visão sobre a diversificação da economia em Angola, enquanto que o Oliveira, Hélder Oliveira do Namibe, tem uma questão que tem a ver com a imprensa. Por que não são publicados mais artigos sobre Angola na imprensa portuguesa? E a opinião dele é que será que isto tem a ver com os negócios da Isabel dos Santos em Portugal? E o Oliveira Manuel também pergunta para quando uma televisão privada e independente em Angola, sem ligação ao partido no poder, uma televisão mais ligada à oposição?
Muito bem. Sobre a possível vitória do MPLA,
é que todos os cidadãos, ainda não tivemos as eleições e todo mundo já assume que o MPLA ganhará. Não é? Não sei porquê, mas, aliás, todos nós sabemos porquê, não é? Porque o MPLA tem o controle absoluto do processo eleitoral e, obviamente, que tira proveito disso. Sobre a eventual vitória da Casa C, eu não gosto de falar de hipóteses nesse sentido. O que é importante, e mais uma vez aqui posso reiterar, é que os partidos da oposição devem fazer um esforço maior, dadas as circunstâncias atuais, de partilharem com a sociedade os seus programas políticos, para que a sociedade tenha conhecimento de quais são esses programas políticos. Eu já ouvi a declaração da Casa CE dizer que poderia fazer uma aliança governativa com o MPLA, mas ainda não tenho uma leitura, porque ainda não me chegaram dados suficientes para fazer essa leitura, sobre o programa político da Casa CE, não é? Sobre a economia e sobre as outras áreas, para que possamos então ter uma leitura mais abalizada em função dos seus planos que partilha com a sociedade e da defesa que faz dos diferentes temas. Por exemplo, temos essa preocupação sobre a lei de imprensa. É necessário que haja um mais pronunciamento sobre, da parte da Casa C, da parte da UNITA, sobre qual é a sua visão em relação a esses temas e o que é que pretendem fazer, não só se eventualmente forem governos, mas para garantir, mesmo na oposição, que haja a liberdade, que os direitos consagrados na Constituição sejam cumpridos. Sobre a diversificação da economia, este é o ponto-chave. Com a situação económica que nós vivemos atualmente em Angola, de falência praticamente do Estado, a diversificação da economia passa, em primeira instância, pela liberalização dos investimentos. Como? Hoje em dia, para se fazer um grande investimento em Angola, tem de ser em parceria com a família do presidente, com um general, ou com um ministro, ou com os seus amigos. E enquanto a economia política estiver centralizada nas mãos daqueles que detêm o poder político, não haverá diversificação da economia. Por quê? Porque falou-se muito de investimento na agricultura e bilhões de dólares através do BDA e outros fundos que foram criados para o efeito foram canalizados para a agricultura. Em várias partes do país, milhares de hectares foram atribuídos à família presidencial, aos ministros, aos generais, para que então pudessem investir na agricultura. Quais são os resultados desses investimentos? O que nós precisamos insistir mais uma vez é que haja liberalização, que o cidadão tenha oportunidades de investir, de fazer negócios, sem estar manietado por aqueles que, no poder, acham que têm de abocanhar tudo. Muito bem.
Sim. Olha, Rafael, eu tenho aqui mais dois ouvintes pelo telefone. O que eu vou fazer é o seguinte: como estamos rapidamente a chegar ao fim do programa, eu vou dar o microfone aos dois ouvintes, um de cada vez, claro está, e depois tu poderás responder. Mas vamos começar então com o ouvinte Júnior António Monteiro, que está em Luanda. Olha, por acaso são os dois ouvintes que são de Luanda, mas eu vou começar com o senhor Monteiro, que está no bairro do Papá Simão. Senhor Monteiro, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir muito bem.
Muito bem, senhor Monteiro. Olha, seja rápido, está bem? Porque temos mais outros ouvintes em linha.
Sim, olha, boa noite, boa tarde, a Voz da América e boa noite também ao nosso convidado, Rafael Marques.
Boa noite, obrigado.
Eu queria perguntar a coisa, Rafael Marques, se é justo um governo, há 41 anos no poder, organizar 15 de sapato, 50 ou 40 para dar milhões? É justo isso num país democrático chamado Angola? E outra coisa, quero também aqui denunciar se o governador de Malães, senhor Norberto de Santos Cota Canaua, mandou, antes do feriado do dia 4 de fevereiro, mandou recolher cabrito nos bairros de Malange, no município de Luquembo, Camundo Catembo, Quirima, para eventualmente que seria para matar na festa do 4 de abril. E esses cabritos não foram utilizados, não foram matados na própria festa, foram levados para Malásia, segundo algumas informações que está vindo, levaram na quinta do ser governador. E por outra, também queria deixar aí a outra pergunta ao senhor Rafael Marques. Sem Angola, a Rádio Nacional e a PPA e outras rádios ligadas ao governo só ficam a favor do governo que está no poder. Se essa é a Rádio Nacional, não é a Rádio de lá ou a Rádio Nacional para transmitir a informação de todo o país. Fica todo o tempo só a falar da campanha de MPLA.
Muito obrigado.
É o que fez, aquela pessoa não fez. E para terminar mesmo, queria também perguntar ao senhor Rafael Marques que é justo um porco e queixar a senhora Javali. Estamos a ver aí que o bonito de todos é que está como a cabeça de lista do presidente.
Muito bem. Obrigado, senhor. Senhor Júnior.
Bom trabalho, estamos todos bons também.
Muito obrigado, senhor Júnior Monteiro. E agora vamos para o senhor Jonas Pensador, em Luanda. Senhor Pensador, eu vou-lhe dar um minuto, porque depois o Rafael Marques ainda tem que responder. De maneira que não demore, está bem?
Sim, muito bem. Muito boa tarde, senhor Rafael Marques.
Boa tarde, faz o favor.
Eu tenho três perguntas a fazer. Primeiro, é como anda o processo da queixa apresentada pelo Rafael Marques sobre o caso da Odebrecht? Dirigentes angolanos do MPLA estavam envolvidos em casos de corrupção. E como anda esse processo? O senhor Rafael Marques apresentou uma queixa à PGR. E a segunda pergunta é que, será que Angola terá esse tipo de eleições livres, justas e transparentes, visto que o vice-presidente ou vice-cabeça de lista do partido no poder é ao mesmo tempo treinador, jogador, árbitro e espectador? E a terceira pergunta é que, o que, que o senhor Rafael Marques aconselha à sociedade civil e à oposição, o que devem fazer para evitar a fraude eleitoral já montada desde que violou o artigo 107 da Constituição da República? O que, que o Rafael Marques aconselha à oposição a fazer?
Muito obrigado. Era o senhor Jonas Pensador em Luanda. Rafael Marques, vou-lhe dar 2 minutos, está bem?
Muito bem. Em relação ao Júnior Monteiro, preocupa-me imenso esta notícia de que eventualmente o governador de Malange esteja a apropriar-se dos cabritos alheios, não é? E não quero acreditar que seja aquele velho dito que os cabritos onde estejam, comem onde estão amarrados e que o governador vá comer os cabritos que não encontra amarrados. Mas é uma questão preocupante, porque continua a ser uma prática anunciar-se que se vão fazer festas, pedir o apoio da população e depois esse apoio servir apenas para os interesses particulares dos dirigentes. Mas eu ainda quero acreditar que não é isso que se passa com o governador Kwatta Kanawa, que até acho uma pessoa muito séria. Em relação à questão da Rádio Nacional e da TPA, estão ligadas ao governo, como bem diz o cidadão, e este é o grave problema que nós temos e a sociedade deve debater. Estes são órgãos do Estado, são órgãos que devem servir a todos e não apenas ao MPLA. Mas como vemos, hoje a RNA, a TPA, bem podiam ser rádios a rádio e televisão do MPLA, não é? Porque é o que fazem. E essa é a prova inequívoca de que não há liberdade de imprensa em Angola, porque os órgãos que devem servir a todos não fazem. Mas é uma questão que nós temos que discutir diariamente. Não discutir os órgãos privados, mas discutir os órgãos públicos. Sobre o porco queixar o javali, que é a questão do...
Sim. Acho que já falámos disso, Sousa,
né? É assim, não temos que levar a discussão ao juiz javali. Neste caso, o juiz tem de ser o povo. O povo é que tem o poder do voto. Se as pessoas se organizarem, tanto o porco como o javali entenderão
muito bem.
Que não são mais do que isso.
Obrigado, Rafael
e
Marques.
A força está com o povo. Sobre o Jonas Pensador, não tenho qualquer informação sobre a queixa apresentada em relação à Odebrecht.
Pronto.
Espero que a Procuradoria-Geral, a seu tempo, se pronuncie.
Muito obrigado.
As eleições pelo que estamos a ver do processo, não serão livres e justas.
Obrigado,
e o que
Rafael
eu aconselho
Marques.
É que façamos um encontro com este título, como evitar a fraude nas eleições.
Muito bem.
Não é? E que todos os órgãos, sociedade civil, oposição, se juntem para discutir isso abertamente.
Muito obrigado.
E encontrar novas ideias. Muito obrigado.
Rafael Marques, eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui no Angola Fala Só, aí do frio de Boston, no meio da neve. Muito obrigado por ter participado no programa e a todos os ouvintes que participaram. Eu sei que houve muitos nas redes sociais e pelo telefone. E não se esqueça, sempre que quiser participar, tem que mandar o número de telefone. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.